Agora nós já passamos. Peraí,
mas daí o que que tu faz?
Aí, primeiro tem que ter, igual você falou, que a gente não é psicólogo, mas tem que ter aquele momento, né? Senta aqui, vamos conversar. Isso não é real. Enfim, investigar, porque às vezes a nossa autoestima se correlaciona com alguma falta, né? Então, nós médicos temos que ter esse papel. Eu acho que isso também é o grande diferencial do médico em qualquer outra área. Esse entendimento do ser humano como único, né? Como um universo. Então, sentar aqui e conversar mesmo, alinhar a expectativa. E aí eu acho que vai muito do crivo de cada profissional, mas o meu olho clínico é muito treinado para eu fazer o que eu acredito que seja bom para a pessoa.
Claro.
Então, principalmente numa faixa etária um pouco mais nova, com TikTok, a gente vê assim uma urgência de um beautification, de uma transformação, que deixam essas meninas muito mais velhas.
E elas estão muito jovens, procurando dermatologistas, né?
E geralmente, assim, muito jovens e querendo transformações muito bruscas.
Por exemplo?
Por exemplo, teve uma febre, assim, agora ainda temos, mas eu não sei se é porque o meu público já acostumou com essa fala e daí não me procuram mais em relação a isso, mas aqueles lábios enormes, aquele negócio que parecia uma salsicha, sabe? Que tava
pavoroso.
Pavoroso, a gente ainda vê muito, eu vejo muito, mas há 3 anos atrás era uma queixa frequente, então colocávamos assim um beautification, poucos ml, o lábio é um tecido muito fino, muito delicado, e que nós temos estudos científicos que demonstram que a atratividade da gente como pessoa está muito relacionado ao sorriso, então aos lábios da face. E é natural que esses lábios, como todo o restante da nossa face, vá envelhecendo e vá tendo as alterações naturais do processo de envelhecimento perspectivo, né, daquele caso.
Certo.
Agora, não é o mesmo lábio que fica bom para todo mundo. Isso era uma coisa, assim, há dois anos atrás, que estava terrível. Todo mundo querendo procurar o mesmo lábio. Então, a gente tem que entender, quanto mais a gente estuda e entende que até dentro de uma mesma faixa etária, mas em raças diferentes, a constituição anatômica é outra. Então, um lábio de uma pessoa negra, ele tem uma proporção, que geralmente o superior é igual ao inferior. No lábio do asiático, essa proporção já é trocada, então o lábio superior é um pouquinho mais proeminente. No lábio do caucasiano, o contrário. Então, assim, nós temos que respeitar as individualidades de cada face. E isso eu acho que é a chave para o sucesso e para resultados belos, mas naturais, elegantes.
Você falou a palavra. Resultados naturais. É possível realçar a beleza daquela pessoa, porque todo mundo tem a sua beleza, né? Agora, o que você precisa é ter cuidado na hora do procedimento.
Com certeza.
Pra não, porque tem coisa que não tem conserto, né? Depois
que
errou, né, Bárbara?
Com certeza. Existe até um caminho que pode ser percorrido, mas nada, Olga, é tão belo quanto a obra de Deus. Nada é belo igual ao natural. Então, quando a gente pega uma face para fazer pequenos ajustes, para realçar aquela beleza, para entender que as estruturas anatômicas podem estar um pouquinho desproporcionais, então são ajustes finos, isso é o resultado mais belo. Agora, a gente falando no melhor cenário, porque existem cenários pavorosos também. Cenários em que acontecem complicações, com necroses, então a pessoa realmente perde parte do nariz.
Isso.
Né? A gente tá vendo assim uma loucura agora também em relação a glúteos. Então, preenchimento com silicones industriais.
De novo, glúteos?
É terrível. Isso parece que a gente estuda isso há um tempão e ele sempre volta, né? Quando eu fiz dermatologia na UFRJ, há muitos anos atrás, a gente já tinha um ambulatório só para complicação, e a principal complicação era complicação de injetores que injetavam silicone industrial em glúteos. E aí o resultado é pavoroso.
É.
E agora aqui em Cascavel isso tá uma febre, Olga. Eu fico assim,
espantadíssima. Não creio.
Uhum. Não, existem outdoors pela cidade. Agora que eu te falei sobre você vai prestar atenção.
Vou prestar atenção. E quem está, está se aplicando isso? Que tipo, você tem ideia? É um perfil de pessoas que tá fazendo isso?
De
jovens?
Injetores ou de pacientes?
Pacientes, pacientes.
Eu acredito assim que seja da faixa etária de 20 até 45. Então, buscando assim resultados surreais.
Mas é perigoso demais.
Perigoso, Olga.
O silicone, tu sabe, você é médica, eu sou nada. Gente, quanta gente já morreu por conta disso?
Exatamente. E uma pesquisa básica em qualquer fonte de busca, por exemplo, o Google, você encontra atrocidades. Mas eu não existe até um ponto em que a gente pode chegar. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui também, tendo essa conversa, conscientizando
isso,
a população.
Isso.
Mas precisa. Não, o profissional injetor, ele tem uma parcelinha de culpa.
Claro que tem.
Que ele vai lidar.
Ele sabe que tá fazendo errado.
Exatamente.
Mas aí, novamente, a grana é fazer dinheiro.
Exato.
Tá todo mundo correndo. Tem uma outra coisa que me preocupa sempre muito, e que é a internet, novamente, voltando. Uhum. Porque ali nós temos resultados milagrosos, que a gente sabe que não funciona. Venda de produtos, desmedidamente. Não, você que está com 60 anos, com 70, com 80, por conta dessa mulher que está envelhecendo, desse homem também, lógico, todo mundo quer sempre estar com uma aparência boa e tal. Então, nós temos, assim, uma gama de produtos também imensa. Que cuidado a gente tem que ter com tudo isso, hein, Bárbara?
Isso é uma coisa importantíssima, porque eu vejo muito em relação ao TikTok. Então, são muitas dicas, o skincare, todo mundo copiando o skincare da blogueira, a medicação da blogueira. Eu já peguei no meu consultório pacientes com tireoide alterada, tomando aquelas balinhas de cabelo, balinha de crescer unha, gummy de não sei o quê. Então, assim, nós temos tanto cuidado quando a gente fala em medicação pro coração ou para outros órgãos, por que não ter esse cuidado com a pele? Não é brincadeira. Claro, nós encontramos, né, na internet informações interessantíssimas.
Sem dúvida, muitas.
E muitas orientações. Mas eu posso vir aqui sentar e conversar sobre alimentação e você absorver alguma coisa. Agora, consultar com um profissional nutricionista, entender o que é melhor para você, cada individualidade, né? Nada é mais valioso que isso. Na parte da dermatologia, principalmente. Então, existem peles muito sensíveis, já peguei resultados, assim, terríveis dentro do consultório por usar produtinho da amiga. Então, tudo isso é muito complicado. Como eu vejo, a principal parte é a conscientização do paciente. Então, entender que nós, na dermatologia, muitos pacientes chegam e falam assim, ah, mas eu só usei uma pomadinha, mas foi só um... Só que na dermatologia, a parte de medicamento, ela é, na maioria das vezes, via tópica. Então, são de passar mesmo, são remédios de passar. As pomadinhas, os creminhos, os sabonetes. Então, entender que isso tem que ter um cuidado, não é para todo mundo. Existem tipos de pele e só um dermatologista habilitado vai poder te dizer o que é melhor para você.
É aquilo que você falou, as pessoas fazem com medicamentos também, né?
É.
Ah, porque a vizinha tomou tal comprimido e resolveu.
É.
Não é assim, não é para todo mundo igual. Tem uma outra febre, que é o tal do Ozempic.
Eu ia comentar isso com você também, Olga.
O que é isso, Bárbara?
Então, o que está chegando no consultório para mim agora? Pessoas extremamente emagrecidas e com processo de envelhecimento aceleradíssimo por conta do emagrecimento muito rápido e desmedido, né? Porque o Ozempic virou realmente uma febre, né? Você encontra na internet modo de usar, como comprar, quantas unidades, ascensão de dose, diminuição de dose. Então, você encontra tudo. E as pessoas estão... Eu acredito, assim, que as mídias impõem, né? Acredito não, isso é ciência, né? A gente tem isso comprovado. As mídias acabam impondo padrões de beleza para cada tipo de momento sociocultural que o país está vivendo, que na atualidade está sendo vivido. E agora a gente voltou para aquele boom das top models no auge dos anos 90, daquela magreza excessiva, né? E não respeitando biotipos, né? Porque o seu biotipo é um, meu é outro. Eu, por exemplo, nunca vou ser uma pessoa longilínea alta e magra. Não é meu biotipo. Mas eu devo realmente procurar e entender e me sentir na minha melhor versão. Mas dentro do que é possível para o meu corpo. E as pessoas estão totalmente doentes e obcecadas pela magreza. E aí colhendo os resultados, né? De um envelhecimento precoce, perda dos coxins gordurosos da face, que é o que leva aquele desabamento, sabe? Aquele derretimento do rosto.
Não sei, quando cai.
Cai tudo, porque
tá faltando gordura.
Exato. Então, esse
emagrecimento... Quer dizer, esse Ozempic emagrece mesmo.
Emagrece mesmo. Ele emagrece muito,
mas
né?
Com um que você use, já é o suficiente para emagrecer?
Depende de cada caso, né? Depende do sobrepeso do paciente e também depende de outros fatores. Se existe alguma doença, um problema de tireoide que atrapalha o emagrecimento, né? Enfim... Mas ele é uma medicação que ele age saciando a fome e também ele age no retardamento do esvaziamento gástrico. Então, tudo que você come fica muito mais tempo ali no estômago. As pessoas se tornam muito mais satisfeitas, passando a precisar de uma refeição diária, às vezes nem isso.
Sente menos fome.
Sente muito menos fome. Então, a gente
observa. As pessoas estão se matando.
Exatamente.
Estão se matando.
E aí você vê, né, algo que houve totalmente uma distorção do alimento que era para ser bom, para nutrir, tem um papel, né, cultural do alimento, ainda mais para nós brasileiros, estarmos na cozinha, ao redor, com a família Delícia. Reunida. Né? Então, amanhã é Páscoa, né? Temos o almoço de Páscoa. Então, você cortar a fome, você não viver toda essa parte, do que mais a gente está castrando, né, dentro de nós? E a pele, claro, como tudo que é feito desmedido, né, de maneira desmedida, vai responder.
É, quando você fala em alimento, nós temos aqui, que sempre vem no programa também, ou não sei se você conhece, ele é nutricionista, Felipe Stadnitsky. Ele é simplesmente maravilhoso.
Ah, que interessante.
A gente sempre tem conversas boas, eu levo ele para o meu programa na TV também. A última vez que ele foi, a gente fez uma receita, Bárbara e ouvintes, com abóbora.
Ah, que delícia.
Menina, porque a abóbora também é maravilhosa para a saúde.
Para a pele, né? É maravilhoso.
Para a pele, entende? Então, assim, é isso, ele fala disso que você acabou de falar. O cuidado que a gente precisa ter com essas medicações, com essas loucuras todas de momento, essas febres, e aí a gente vê gente morrendo. Eu lembro de mais ou menos uns 10 anos atrás, uma campanha muito grande que começou na França. Eu estive lá essa vez, eu fiz a fotografia de um outdoor. A França resolveu chocar as pessoas da magreza de uma top model que morreu.
Uhum.
Morreu porque começou a emagrecer. Daí essa campanha veio para o Brasil, foi super bacana, e tinha gente que dizia assim, é um absurdo esse tipo de imagem. Eu falava, eu levei no meu programa, na RedeTV na época, eu levei uma menina que realmente, bom, ela não resistiu, e depois de, sei lá, 2, 3 meses, ela faleceu.
Olha,
porque ela
tragédia.
Não conseguia mais comer, Bárbara.
É uma tragédia.
Então, é uma tragédia. Quem tem filhos, pelo amor de Deus. Bárbara, querida, acabou o nosso tempo, nós podíamos ficar aqui até o meio-dia. As pessoas te encontram, como que é o teu Instagram?
É doutora.bárbaraferreira.
doutora.bárbaraferreira. Ali na rua Minas Gerais, 2061.
Isso.
Vou te visitar.
Super, no saúde.
Adorei te ver, te conhecer pessoalmente. E ela é linda, né, Bruno? Ela
obrigada.
É linda. Obrigada.
Muito obrigada. Alguma honra estar aqui com você, viu?
Obrigada a você ter vindo.